E no Giro da Notícia de hoje, nós temos a participação da delegada aqui do município de Espumoso, Jaqueline Pauli, para conversar com a gente sobre alguns casos, algumas ocorrências que têm chamado a atenção dos munícipes aqui de Espumoso e são ocorrências que têm acontecido com bastante frequência nos últimos dias, que é a questão do golpe dos nudes, também clonagem de WhatsApp. E outro assunto é sobre espumosenses têm recebido aí ligações de números privados pedindo por resgate. É um crime de extorsão que a gente costuma chamar. E a delegada vai esclarecer para a gente, passar algumas orientações acerca destes golpes. Inicialmente, delegada, muito bom dia. E a gente começa, né, falando a respeito dessas ligações através de número privado, né, pedindo aí por resgate de um familiar, que é uma prática, inclusive, bastante comum aqui na região sul.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer poder conversar aqui com vocês. Então, nós recebemos, sim, algumas ocorrências relatando esse falso sequestro, né? Para nós, caracteriza o crime de extorsão. E ele ocorre assim. Esses meliantes, esses indivíduos fazem uma ligação, geralmente para pessoas mais idosas, né? Simulando um sequestro de algum familiar, e ao fundo da ligação é possível ouvir a voz ou de uma mulher ou de um homem pedindo socorro. E essa pessoa que recebeu a ligação, então, no momento de desespero, acredita que realmente seu familiar foi sequestrado, e esses meliantes, então, eles pedem um resgate para poder soltar essa suposta vítima do sequestro. Então, o que a polícia orienta? Né? Primeiramente, o mais importante é a pessoa manter a calma, não se desesperar quando receber esse tipo de ligação. A gente sabe que é complicado manter a calma, mas é extremamente importante. Segunda coisa que é importante falar, assim, para a vítima que recebeu essa ligação, para não depositar valores para a pessoa que supostamente fez sequestro, não deposite valores, faça um contato com a Polícia Civil, faça um contato com a Brigada Militar para a gente poder orientar a pessoa. Se possível, tente um contato com esse familiar que teria sido supostamente sequestrado. 90% desse tipo de ligação é um falso sequestro. Se a pessoa tentar um contato com seu familiar, já vai perceber que de fato não aconteceu essa situação. E de qualquer maneira, se a pessoa não acabou depositando valores, ou se conseguiu ver que era um falso sequestro, de qualquer maneira a gente pede para a pessoa comparecer na delegacia e fazer esse registro, para a gente poder identificar a pessoa que fez a ligação e poder responsabilizar ela, né, pelo crime de extorsão, que nem eu falei para ti, que é uma pena de 4 a 10 anos. Então, é um crime bem grave, uma pena bem elevada, né?
Com certeza. Delegada, além, né, de todos esses fatores que você nos coloca, a respeito da duração das ligações, as ligações de um falso sequestro, de um golpe, elas são ligações mais longas, mais curtas, quando realmente é um sequestro? Como que geralmente são essas ligações?
Geralmente, assim, no falso sequestro, o suposto sequestrador, ele tenta manter a vítima na linha, até conseguir o pagamento do resgate. Ele tenta manter a pessoa na linha justamente para a pessoa não conseguir fazer o contato com esse familiar que teria sido sequestrado. Porque no momento que ele conseguir fazer esse tipo de ligação, ele vai verificar que não houve esse sequestro. Agora, em situações normais, como é que eu posso expor, que realmente aconteceu esse sequestro, as ligações elas não são tão longas, até porque se a pessoa desligar, realmente ela não vai conseguir o contato com esse seu familiar, né? Então não tem essa necessidade de manter a pessoa na linha. Se aconteceu de fato um sequestro, serão várias ligações até conseguir o que a gente até chegar na parte que a gente chama de gincana, né? Que é assim, vai até tal local e vai receber alguma outra ligação, ou vai até o local deixar o valor do resgate. Então, nesse falso sequestro, que é o que a gente tem aqui na região, os sequestros verdadeiros aqui na nossa região, graças a Deus, a gente não tem notícias, pelo menos nos últimos tempos. Esse falso sequestro, a pessoa tenta deixar a vítima na ligação o maior tempo possível até que ela se sinta coagida a fazer esse depósito.
Perfeito. Delegada, outra questão interessante é que geralmente, né, e até os casos que foram relatados aqui na emissora foram de números privados. Então, tem algum aplicativo que possa ser identificado esses números privados, até para que quem receba uma ligação dessas já esteja preparado?
Não, nós não temos um aplicativo, Luzia, mas que nem eu te relatei, aí vai da importância de fazer um registro de ocorrência, né, com o maior número de informações possível que a pessoa conseguir nos levar, relatando o dia, relatando o horário da ligação, para qual número ligou, porque aí nós conseguimos fazer um contato com as operadoras de telefonia. E conseguir descobrir um número que fez essa ligação para conseguir chegar nos autores.
Perfeito. Então, a importância, né, de se dar esse retorno, né, à delegacia, à Polícia Civil, para que a gente possa, né, ter a suposta identificação de quem faz essas ligações. Às vezes, até mesmo são ligações que vêm dos presídios aqui, né?
Sim. Infelizmente, a gente sabe que os presídios, eles tem uma dificuldade assim em restringir o acesso de celulares. Todos os dias aqui na cidade nós temos ocorrência de apreensão de celular no presídio. A gente sabe da dificuldade dos agentes penitenciários de vedar esse acesso, né? Às vezes até pela estrutura física do presídio em si, né, que ele é numa baixada ali. Então, realmente, algumas dessas ligações vêm de dentro do presídio.
Delegada Jaqueline, outro assunto bastante pertinente que está acontecendo é sobre o golpe dos nudes aqui no nosso município. Eu gostaria que você falasse mais para a gente como que está ocorrendo esse golpe, né? Em quais aplicativos, no WhatsApp, Facebook, enfim, como que se dá esse golpe, né? E qual a punição para caso de identificação de quem está fazendo isso?
Luzia, aqui na cidade de Espumoso, a gente está tendo muitas ocorrências desse golpe dos nudes, que também nós configuramos aqui como extorsão. O que que acontece? A pessoa começa a conversar com uma menina, um rapaz, enfim, e acabam trocando fotos íntimas. Posteriormente, através aí do Facebook, através do WhatsApp. E posteriormente, uma outra pessoa que se diz ou pai ou até policial informam essa pessoa que recebeu essas fotos íntimas de que a pessoa com quem ele estava falando é menor de idade, tá? E aí eles exigem dinheiro ou para não levar o fato à polícia, ou então, se a pessoa se passa por um policial, para arquivar a ocorrência ou arquivar o procedimento. Tá, o que que eu queria informar a todo mundo que está nos ouvindo é que a polícia, ela nunca vai entrar em contato pelo WhatsApp, nem por qualquer outra forma, cobrando valores para não registrar ocorrência ou para arquivar procedimento. Então, a gente orienta a quem esteja caindo nesse tipo de golpes para não fazer depósito de valores, porque a polícia não faz esse tipo de cobrança. E também, Luzia, a gente está tendo muitas ocorrências de clonagem de WhatsApp. A pessoa faz algum contato com alguma suposta loja ou com o suposto cartão de crédito e eles pedem para informar o código que receberam via SMS. E esse código, na verdade, é o código de acesso ao WhatsApp. E aí acabam clonando o WhatsApp da pessoa e utilizam o perfil da pessoa para pedir dinheiro para os familiares, para os amigos, para toda a agenda de contatos. Então, a gente orienta também as pessoas de que, caso alguém solicite os números enviados por SMS que não envie esse código, porque esse código vai fazer a clonagem do WhatsApp e essa pessoa ela vai solicitar dinheiro para os teus familiares e para os teus amigos. Então a gente sempre pede uma atenção redobrada das pessoas quando é esse tipo de situação.
Tá certo. Delegada, a gente, né, agradece, né, a tua participação, a tua disponibilidade falando sobre esse assunto de suma importância, né, a todos os nossos ouvintes aqui. E aproveitando, te perguntando também, né, como que estão os trabalhos aí da nossa DP aqui de Espumoso. A gente sabe, né, que estamos todo o Rio Grande do Sul em bandeira preta, então ocorre aí um aumento, né, uma demanda maior no que tange à fiscalização. Como que está aqui na nossa região, no município de Espumoso, onde você tem a sua participação, delegada?
A delegacia ela continua atendendo normalmente, né, no horário das 8h30, meio-dia, da 1h30 às 6h. Então, quem precisar da delegacia pode comparecer. Quanto à fiscalização, teve um dia que nós acompanhamos a fiscal da vigilância, nós orientamos o pessoal do comércio, o pessoal das revendas de veículos, acerca do decreto. De como podia funcionar, o que que podia, o que que não podia. A partir de então, agora, pós orientação, se nós recebermos denúncias, e a delegacia está aberta para o recebimento de denúncias, como eu sempre falo na rádio, pode ser uma denúncia anônima, não tem problema. Havendo denúncia, nós vamos no local, né, fazer essa fiscalização. E caso realmente a pessoa não esteja cumprindo o decreto, nós vamos então conduzir a pessoa até a delegacia e fazer aquele termo circunstanciado pelo descumprimento. Por enquanto, a Polícia Civil ela não tem muitas denúncias de descumprimento do decreto, e a gente até agradece o comércio por estar, após a nossa orientação, cumprindo. Né, o decreto, a gente sabe que aqui na cidade está tendo muitos casos de Covid, então, assim, o cumprimento do decreto é essencial para que a gente consiga diminuir os casos e que tudo volte ao normal no menor tempo possível.
Delegada Jaqueline Pauli, agradeço a sua participação aqui na nossa emissora. Muito obrigada aí pela tua disponibilidade em conversar com a gente nessa manhã e um bom trabalho aí para você e para toda a equipe da delegacia.
Obrigada, Luzia. Bom trabalho para vocês também.
Essa então foi a delegada Jaqueline Pauli participando aqui da nossa programação de jornalismo. Com as informações da redação, Luzia Camargo.